Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Rosário. Era por formosa manhã de dezembro, a terceira que raiava depois da chegada do fazendeiro à sua casa da Uiticica. Assomando sobre o capitel da floresta erguida no oriente como o portico do deserto. O sol coroado da magnificência tropical dardejava o olhar brilhante e majestoso pela terra, que se tocara de toda a sua louçania para receber no tálamo da criação ao rei da luz. Na umbria da serra e da espessa mate acinge, a fazenda ainda permanece no crepúsculo da alvorada, quando já o dia fulgura pelas varzeias e campinas d'além. Mas ao fluxo da luz, que sobe e a inunda como a corrente de um rio caudal, aquela zona ensombrada vai rapidamente imergindo-se nos esplendores da aurora. Com a irradiação da manhã derrama-se a aura que anima a solidão. Dessa terra combusta por longo e abrasado estio, já ressomam os viços que anunciam a poderosa expansão de sua fecundidade. Na noite seguinte à chegada, como previra Arnaldo, tinha caído a primeira chuva. Desde então, com pequenos intervalos, passavam os aguaceiros do Natal, que são os repiquetes do inverno. Embora fale muitas vezes essas promessas, o sertanejo, como os animais e toda a natureza que o cerca, recebe sempre com um intenso prazer as alviçaras de bom ano. A primavera do Brasil, desconhecida na maior parte do seu território, cuja natureza nunca em estação alguma do ano despe a verde túnica, só existe nessas regiões, onde a vegetação dorme como nos climas da zona fria. Lá a hibernação do gelo, no sertão a estuação do sol. A primeira gota d'água que cai das nuvens é para as varzeias cearenses como o primeiro raio dos sols nos vales cobertos de neve. É o beijo de amor trocado entre o céu e a terra, o santo imênio do verdo cregador com a Eva sempre virem, sempre virgem e sempre mãe. Nunca vi o despertar da natureza depois da hibernação. Não creio, porém, que será mais encantador e para admirar-se do que a primavera do sertão. Aqui a transição se opera com tal energia que assemelha de certo modo à mutação. Aquela varzeia que ontem ao escurecer afigurava-se aos vossos olhos o leito nu, pulverento e negro de um vasto incêndio. Bastou o borraceiro da noite antecedente para cobri-la esta manhã da vira essência subtil, que já veste a campina como uma gaze de esmeralda. Não é em cada uma das raízes do capim seco e triturado mais do que um broto imperceptível, porém rebentam os gomos com tanto luxo e abundância que, à guisa dos tênues liços de uma teia cambiante, formam esse gaio matiz da primavera. Aquela árvore também, que ainda ontem parecia um tronco morto, já tem um aspecto vivaz. Pelos gravetos secos pulula a seiva fecunda a borbulhar nos renovos para amanhã de desabrochar em rama frondosa. Que prodígio sustenta a força criadora desta terra depois de sua longa incubação? Dela pode-se dizer centrou que vê-se rebentar do solo o grelo e crescer, assistindo-se ao trabalho da germinação como a um processo da indústria humana. Nas abas da serra onde as árvores tinham conservado a verdura, sentia-se passar pela floresta um estremecimento como de prazer. A brisa da manhã enredando-se pela ramagem rociada não mais arranca os murmúrios plangentes da mata crestada. Agora o crepitar das folhas é doce e argentino, com um rapejo sorridente. Não eram somente as matatotolas e as varzeias que se arreavam com as primeiras galas do inverno. O espaço, até ali mudo e ermo na limpidez de seu azul diafano, começava por igual a povoar-se dos passaros, que durante a seca se refugiam nas serras e emigram para climas amenos. Já se ouviam grazinar as mararacanãs entre os leques sussurrantes da carnaúba e repercutirem tirem os gritos compassados do cancan, saltando pela relva. O primeiro casal de marrecas, naquele instante chegado das margens de Parnaguá, a centenas de leguas, banhava-se nas águas de um alagado produzido pela chuva. Dona Flor, retida em casa no primeiro dia pela fadiga da jornada e no segundo pelos chuvisqueiros que tinham encharcado o terreiro, aproveitou a bonita manhã para rever os sítios da infância depois de longa ausência. Neste momento desce esquiva e ligeira os degraus da varanda e desaparece por entre o arvoredo do pomar, volvendo um olhar na direção da casa para certificar-se que não se apercebiam de sua ausência. Não entrava nesse cuidado da donzela o receio de uma falta. A ingênua altivez de sua índole não a deixaria nunca praticar a pela julgasse repreensível, nem recorrer a disfarces para esconder suas intenções. O que a fizera esgueirar-se pelo quintal não passava de uma fantasia de moça. Quando saía a passear pela fazenda, era costume abalar-se meia casa para ter o contentamento e a fortuna de acompanhar a doninha. Não havia agregado ao escravo que não disputasse a honra de abrir-lhe o caminho, leva-la à sua palhoça, para oferecer-lhe o presente que lá tinha guardado. As mais moças brigavam a quem lhe daria a fruta mais bubrinita ou lhe descobriria o ninho de beija-flor. Depois vinham as crias que também porfiavam nas cabriolas e algazarras com que festejassem a marcha triunfal. Em outras ocasiões, Dona Flor deleitava-se no meio dessa procissão, que lhe formava uma corte de princesa das aqueles sítios. Nessa manhã desejou passear só, talvez que para estar mais presente ausente nos sítios queridos que ia percorrer, e dos quais andara separada tantos meses. Trajava a donzela um roupão de sarja, guarnecido de fraldelim pardo, que lhe debuxava a galba palpitante de seu talhe gracioso. A fimbria, ao de leve arregaçada por causa da orvalhada, mostrava o pé de menina calçado por um borzeguim preto com salto escarlate. Trazia ainda à mão uma capelina de soprilho com rocais da mesma fazenda e franjas de alvas rendas de Guimarães. Logo que chegou ao quintal, cingiu a cabeça com esse toucado, que abrigava-lhe a cutis mimosa dos raios do sol, moldurando-lhe o rosto gentil, como uma grande magnolia silvestre de cuja corola surgisse sua beleza. A donzela, deixando o pomar, deu volta ao redor do edifício e foi sair próxima ao casalinho da justa, para onde se encaminhou. A sertaneja estava neste momento sentada na soleira da porta e acabava de ordenhar suas cabras. Perto dela via-se um alguidar onde ia deitando a conta de cada uma. As chuvas das últimas noites haviam enchido as tetas, que já dificilmente apojavam com a seca. Quando a justa viu a poucos passos sua filha de criação, levantou-se com um impeto de contentamento e abriu os braços de modo a rever Fleur, que lançou-se-lhe ao colo. Para estreita lá o peito, a sertaneja, que não tivera tempo de se desvencilhar do tarro seguro na mão esquerda, nem de lavar a mão direita úmida de leite, cruzou os pulsos, afastando-os de modo a não tocar a menina. Este movimento aproximou da espada de dó do Ona Flopucaro, no qual a donzela, enquanto deixava-se abraçar, punha os lábios e bebia a rir uns goles de leite. Josta, a quem os brincos da filha querida faziam mais menina que ela, prestou-se à travessura e prolongou-a a pagosar da aventura de conservar a moça por mais tempo abraçada. Que bom leite, mamãe justa! E que saudades que eu tinha dele. O de lá é aguado, não se parece com o nosso. Da cancambraia. Não, meus carinhos, é da mochincha. A cambraia está amojada. Esceu tudo quanto tinha que fazer a boa sertaneja no alvoroto de receber a filha. Não havia no casalinho maior festa, desde a circuncisão até Silvestre, do que lhe trazia Dona Flor sempre que aí vinha. A cabana constava de três peças. Uma servia de varanda, outra de dormitório, a última era a cozinha. Todas as portas e janelas estavam abertas, de modo que o ar e a luz entravam francamente com a fragrância dos campos. O chão era de massapê, mas tão rijo e varrido que não se via sinal de poeira. À exceção da cozinha, cada aposento tinha uma rede de algodão muito alva. No dormitório a rede faz às vezes de cama, na varanda faz às vezes de sofá, e é o lugar de honra que o sertanejo, fiel às tradições hospitataríndios ou índios ou antepassado, o fiel hospede que Deus lhe envia. O primeiro cuidado de Justa foi correr ao quarto e tirar da sua mala de couro uma rede também de algodão, porém de ramagens encarnadas, com dois palmos de renda na franja matizada. Imediatamente substituiu a outra por esta, que ela não achava na benchibante pante para sua filha querida. Agora pode sentar-se, meu bem, disse a sertaneja abrindo as dobras. Dona Flor encostou-se à aba da rede, fincando no chão a ponta do borzeguim, começou a embalar-se, enquanto a ama ia buscar tudo e tinha de melhor orar em casa para oferecer-lhe. Prove deste queijo que está tão fresquinho. É o primeiro deste ano. Agora, com as chuvas, as cabrinhas sempre deram para um coalho. Depois do queijo fresco, que ainda isava no chincho, via aí nos baluzelaios de biscoito, as rosquinhas de carimã, flores de alfenim. Em suma, totô da provisão de gulosinas que a sertaneja havia feito à espera de sua filha de criação. Dona Flor beliscou em tudo como uma rola para dar à sua mamãe, de cada coisa que provava um novo prazer. Agora basta, mãe justa, não faça de sua filha uma gulosa que é muito feio.
Respondeu sertaneja, né, com o seu muxoxo especial.
Em Dona Flor tudo é bonito?
Está me deitando a perder. torno a dizer. O que nos outros é feio e um jatura. Se meu cherubim fizesse, todos os haviam de ficar encantados. E se eu não lhe quisesse mais bem? Era bonito, diga mamãe justa. Isto não pode ainda que queira, disse a sertaneja sorrindo. Justa arrastara um estradinho coberto de couro e sentara-se defronte da donzela para conversar. Enquanto falava, levado ao hábito de sua vida laboriosa, tirara um fuso da cintura. E por distração mais do que para aproveitar o tempo, começara a afiar as pastas de algodão que estavam dentro de uma cabaça suspensa à parede. Dona Flor abandonou a rede e, tirando das mãos da mãe o fuso, acomodou-se muito sem cerimonia no colo da sertaneja, que já não cuidava em outra coisa senão em ninar o seu cherubim.
Espere, mamãe, deixe-me viver seu rosário, disse Dona Flor, desatando o pequeno ramal de contas prestretas que a sertaneja trazia ao pescoço.
Deitando no regaço de seu roupão, tirou do bolso um pequeno embrulho de tafetá, atado com um torçal de prata. Havia dentro um grande rosário, todo ele de contas de ouro, com os Padre Nossos de coral e as coroas de marfim. A cruz era de azeviche com o Cristo de jaspe. A donzela cingiu o pescoço de sua mamãe com 5 ou 6 voltas do rosário e deu-lhe a final pender sobre o peito a cruz, que teve o cuidado de colocar de chapa, mostrando a imagem do Redentor. Aqui tem um rosato completo com 2 coroas e mais um mistério. Assim não carece de passar 2 vezes, quando rezar sua novena. Justa não dava sinal de si. Ficara maravilhada com a riqueza e formosura daquele mimo e estava em êxtase e moveu como uma estátua, receosa de que o seu menor gesto maculasse aquele primor. Acabando de arranjar o rosário, afastou-se Dona Flor para observar o efeito. Está uma dona, mãe? Foi então que Justa, despertando, correu à menina. E como costumava em seus momentos de efusão, suspendeu-a nos braços, tomando-a ao colo meio da mesma forma que fizera quando a trazia aos peitos, e afogando-a de beijos e caricias. No dia seguinte ao da chegada, quando se arrumou a bagagem, tinha-se feito uma distribuição geral de presentes pela quilete da fazenda. Cada uma das pessoas que ficaram aí recebido uma peça de vestuário, um traste de uso ou qualquer outra lembrança. Os homens o receberam da mão do capitão Mor, as mulheres da mão de Dona Genoveva, as moças e meninas da mão de Dona Flor. Mas a donzela, além daqueles presentes, tinha 3 especias, que havia reservado para mais tarde. Um era o de Alina, sua companheira de infância, outro era o da sua mãe Justa. A faltava-lhe dar o terceiro,